Uma das características do pastor Rodrigo que me chama a atenção é o zelo e o cuidado dele com a igreja, com as ovelhas, com os sermões. E ele compartilhou comigo os sermões que ele já ministrou nas quartas-feiras desse ano. Compartilhou o livro que vocês estão estudando sobre o desenvolvimento natural da igreja e das 8 marcas de qualidade, né? E hoje é sobre estruturas eficazes. E algo que me chamou a atenção nessa lição, ou nessa marca, é quando o autor começa a dizer que uma das maiores barreiras para se compreender a importância das estruturas para o desenvolvimento de uma igreja é considerar os conceitos estruturas e vida como opostos. E aí ele traz uma descoberta da pesquisa biológica de que o que distingue a matéria morta de um organismo vivo não é uma substância diferente e especial, mas sim uma estrutura especial que une e relaciona as pequenas partes. Você líder, você coordenador, você voluntário, você membro dessa casa que está aqui, você é uma estrutura especial que une e relaciona pessoas com Deus e com o corpo de Cristo. Você é esse toque especial que faz a igreja crescer e se desenvolver. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma. Esse ato da criação é o ato de formação, ou seja, de tornar, de dar forma. O oposto à forma é a terra sem forma. Ela sem um desígnio, bagunçada, um amontoado apenas de terra. Mas quando Deus sopra o seu espírito no barro informe, surge a forma, surge a vida e um ato cria. E ele vai trazer uma qualidade ou um pilar dessa estrutura eficaz da igreja como uma liderança. E ele coloca como uma liderança, o princípio de uma liderança eficaz. Uma liderança por departamento, ou uma liderança de ministério. Porque a realidade é que líderes não existem para benefício próprio. Líderes não existem somente para liderar, mas também para formar novos líderes. E um exemplo disso é Moisés gerando um líder chamado Josué. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 34, verso 9, que diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Assim os israelitas obedeceram a Josué e seguiram os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Um pastor norte-americano e conhecido pela sua liderança e seus podcasts, chamado Craig Groeschel, ele fala que líderes não produzem apenas seguidores, líderes produzem outros líderes. E o que eu vejo nessa noite é um líder produzindo novos líderes e líderes que vão produzir outros líderes. Líderes não devem ser focados, como eu já disse, em si mesmo, mas que devem treinar outras pessoas para terem a capacidade de dizerem sim na hora certa e entenderem uma visão. Porque quando Moisés morre, Josué precisa dizer sim para uma nova responsabilidade e dar continuidade a uma visão. E aí eu quero ir com vocês para o sexto livro da Bíblia, o livro de Josué. Capítulo 6, a partir do verso 1. Uma história muito conhecida de todo cristão. Mas trazer aqui três princípios em cima dessa estrutura eficaz. Desse novo trimestre, ou desse novo tempo onde vocês vão trabalhar sobre alinhamento, unidade, dando continuidade à ministração, que eu fui muito abençoado. Eu fui assistir da pastora Tati no domingo, onde ela falou sobre unidade. Josué capítulo 6, verso 1 diz: os portões de Jericó estavam muito bem fechados. Seus habitantes tinham medo dos israelitas, ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. sete sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No sétimo dia, marchem ao redor da cidade sete vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Verso 5: quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Nun, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor, escolham sete sacerdotes para irem em frente dela, e cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida, ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Este é um grande desafio que Josué está enfrentando agora. Ele assume a liderança de um povo. Ele está substituindo nada mais, nada menos do que um grande líder, Moisés. E no final do livro de Deuteronômio vai falar da capacidade de liderança de Moisés e do que ele seria lembrado para sempre. Mas Moisés prepara um sucessor. Moisés deixa um novo líder capaz de dizer sim a Deus e a visão que Deus tinha dado um dia a Abraão, que passou ao seu filho Isaac, que passou a Jacó e que estava agora com Josué. Esse povo tinha recebido uma palavra de Deus e uma promessa, mas eles ainda não estavam vivendo a promessa. Não é porque Deus te deu uma promessa que você não precisa fazer nada em relação a essa promessa. Eles precisavam fazer alguma coisa. Eles precisavam se movimentar. Passa uma geração incrédula, passa uma geração onde não acreditou. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é sobre o alinhamento de Josué com Deus e o alinhamento do povo com a ordem de Josué. Deus fala com Josué e Josué segue essa ordem. Josué dá uma ordem para o povo e o povo vai agora seguir essa ordem. Precisa de um alinhamento em atitude, em obedecer aquele passo, porque, convenhamos, é natural ir para a batalha, em vez de guerrear e lutar, ficar dando voltas em uma cidade. Mas o alinhamento deve existir mesmo quando não existe uma lógica. O alinhamento deve existir quando Deus dá uma ordem. E Deus tinha dado uma ordem para Josué. Deus tinha dado uma estratégia para Josué. Deus tinha dado um plano para Josué e Deus tinha dado uma visão para Josué. Apesar de naquele momento a visão humana ou dos seus olhos físicos estarem limitados, eles estão diante de uma muralha onde ele não consegue ver o que está lá dentro. E uma das visões, ou do que vocês creem, que me chamou a atenção, é que vocês veem uma igreja cuja liderança é unificada em seu compromisso com a autenticidade, credibilidade e qualidade de seu coração. Líderes que ousam ser quem são, enquanto vivem seguros no conhecimento de que aquilo do qual fazem parte é maior do que o papel que elas desempenham. Uau! Mas se nós ficarmos olhando para a dificuldade, para o tamanho do muro, para o tamanho da dificuldade ou do gigante que se levanta, e aí nós seremos guiados pelo medo e não pela visão que Deus nos deu. Deus dá uma visão, mas nem por causa disso os desafios deixarão de existir. Eu quero dizer para você que veio aqui: primeiro, você não está aqui por acaso. Você não está aqui simplesmente porque você desejou estar aqui. Você está aqui porque Deus atraiu você até esse lugar para dizer: ei, não olhe para o tamanho do muro, não olhe para o tamanho da circunstância. Alinhe o seu coração aos seus líderes, alinhe o seu coração à minha palavra, porque há uma promessa, há algo do outro lado preparado para você. Isso vai chegar. Não deixe que a sua visão humana limite a visão que eu dei para você. Deus está dizendo: segue em frente, família. Deus te trouxe aqui para dizer: continua em frente. Eu quero dizer, eu creio que vocês estão prestes a viver os maiores milagres que vocês já experimentaram. Há um texto que está muito forte no meu coração, que eu quero compartilhar com você, e que não estava na ministração. Isaías capítulo 43, verso 18. Vejam, ou melhor, 18, não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. E por muito tempo eu fiquei pensando, mas será que Deus está dizendo para negligenciar, para esquecer o que os meus pais, avós fizeram? Não, não. Eu não quero que você fique amarrado ao que já aconteceu. Não continue pensando nas coisas que eu já fiz há muito tempo. Ele diz, veja, eu estou fazendo uma coisa completamente nova. Se no passado eu fiz o mar se abrir, hoje eu vou fazer um deserto ter um riacho. Eu vou fazer ter água no meio desse deserto. Deus está dizendo, o milagre que eu fiz ontem, você pode preparar que tem um milagre amanhã, melhor do que eu já fiz ontem. Olhe, tem uma coisa nova preparado para você. Por isso, alinhe ou continue alinhando o seu coração à palavra de Deus, ao que Deus tem falado através dos profetas e pastores desse lugar. Segundo, além de um alinhamento no processo, além de um alinhamento na direção, na estratégia, no plano, na visão, é preciso unidade no meio do processo. O verso 8 diz, depois que Josué falou ao povo, Josué, ouve Deus, entende o plano e ele vai comunicar ao povo. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles, alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E Josué ordenou, verso 10, não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem, só então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois, voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes com as trombetas de chifre de carneiro marcharam à frente da arca. Verso 14, no segundo dia marcharam ao redor da cidade mais uma vez. Depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. Uma ordem que não tem lógica, mas que precisa de unidade. Que precisa acreditar. Eu não consigo compreender o plano, mas porque Deus falou, eu estou junto. Eu vou fazer um esforço para me tornar um apoiador, um colaborador, um construtor. Eu vou fazer esse esforço. Porque se Deus falou, eu estou junto. Se Deus falou, eu estou dentro. É preciso unidade para seguir essa ordem. Uma ordem que não tem nenhuma estratégia militar nisso aí. Não tem nenhum plano militar nisso aí. Dar 6 voltas ao redor da cidade. Guardar a espada. Sabe, nós gostamos de quando o progresso acontece. É muito bom quando você acorda na segunda-feira e diz assim, tem mais uma semana onde eu vou ganhar dinheiro, mais uma semana onde eu vou avançar, onde eu vou abrir uma loja, onde eu vou conhecer pessoas, onde eu vou viajar. O progresso traz motivação, ele anima. E quando eu abro o meu Instagram, eu vejo lá Pastor Rodrigo Soeiro correndo 42 quilômetros e eu nenhum quilômetro. Sabe, é legal quando você começa com, né, com 5, mas você chega lá. Chega, não chega, pastor? Eu vou chegar lá. Estou parando o futebol porque eu já não estou aguentando mais, né? Os caras estão ficando muito fortes e eu cada vez mais frágil. Mas em cada dia as trombetas soavam. Mas Josué tinha dado uma ordem ao exército para não dar o grito de guerra. Para não levantarem suas vozes. Para não ficarem conversando. Para não darem uma palavra sequer. Ao final do dia eles voltavam para casa. E eu fico imaginando um soldado voltando para casa e a mulher perguntando, e aí como foi? Normal. Mas normal como? Normal. A gente deu uma volta lá, não falou nada, não aconteceu nada. Aí vai outro dia. E aí, alguma novidade? Não. Mas Josué está batendo bem da cabeça. Está tudo bem. Porque o muro deu uma balançada. Algum soldado caiu lá assim. Aconteceu algo? Não. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas o povo tinha ouvido a voz de Deus através de Josué. Um alinhamento na ordem e uma unidade no processo. Eu posso não ver melhor, eu posso não ver o progresso, eu não posso ver ainda os 3 milhões, mas eu vou ficar unido nesse projeto, porque eu vou ver, não 6, eu vou ver mais, porque Deus faz além do que a gente pede, imagina e sonha. E eu quero dizer, isso não é apenas para a igreja DAI, mas é para a sua casa, para a sua família. Deus vai fazer você crescer e avançar. Eu creio nisso, eu creio nisso. E essa foi a minha oração, para que eu me casasse com alguém que estivesse unido ao propósito que Deus tinha colocado no meu coração. E Deus me deu uma esposa que eu acho que é mais unida do que eu. É mais apaixonada ainda. É mais fervorosa, é uma intercessora. Unidade no propósito, unidade no processo. Mas por que será que Josué ordenou que eles não falassem enquanto marchassem? Eu acho que ele guardou a experiência de 40 anos atrás, de quando Moisés enviou 12 espias, e 10 voltaram falando desânimo, o problema, focando naquilo que Deus não tinha falado. Focando não no poder de Deus, focando não na promessa que Deus tinha dado. Josué, para não correr o risco, disse: ó, vamos ficar todo mundo caladinho? Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. A nossa maldita língua, que em vez de gerar bênção, gera maldição ou destruição. Quantas vezes o Espírito Santo está dizendo: fica quieto. Você está na quinta volta, ainda tem mais um dia, depois vai chegar o sétimo. Mas continua firme. Não abandona o ministério, não. Não abandona a casa, não. Não desiste do sonho agora, não. A sexta, você está na sexta volta. E eu acredito que os muros não caíram de uma vez só, ou não foram caindo aos poucos, porque Deus estava dando uma mensagem para eles também: não é na sua força, mas é na minha força. Não é no tanto do poder que você tem, da força que você tem, do dinheiro que você tem, não. Eu vou fazer esses muros caírem na hora certa, no tempo certo. A nossa confiança não deve estar em nosso progresso ou desenvolvimento. É muito bom um progresso e desenvolvimento, mas a nossa confiança deve estar no Deus que prometeu. E Ele disse que vai acontecer. Vai acontecer. Não pare, não desista. Há um Deus trabalhando nos bastidores, há um Deus trabalhando no invisível, há um Deus fazendo aquilo que você não pode fazer. Você não consegue ver um progresso, você pode não ver algo melhorar. Parece que o seu cônjuge está cada vez mais distante, mas permaneça fazendo aquilo que Deus mandou. Ele vai transformar toda essa tristeza em alegria. Porque a fé abraça o final e nos protege no meio da caminhada. A fé abraça aquilo que Deus prometeu. A fé abraça o Deus que prometeu. Essa é a essência da fé. Em vez deles estarem se preparando para lutar contra homens e gigantes, eles estavam obedecendo a voz de Deus. Imagina os soldados no meio daquele muro, ou em cima do muro, porque aquele muro era grande. Vocês estão perdidos aí, né? Vocês acham que fazendo essa cirandinha aí vai resolver alguma coisa? E o negócio chato é ouvir piada quando a gente está no meio de um processo. Mas proteja a estrutura eficaz que Deus tem soprado neste lugar. Porque assim como Deus soprou a partir do barro, o Espírito sopra dentro da igreja para que a estrutura eficaz traga a vida, e você faz parte disso, através de um alinhamento, através de uma unidade, e em último, através de uma perseverança que vai além do final do processo ou do fim do processo. Você confia que Deus está trabalhando, mesmo quando você está fazendo algo e parece não estar progredindo. Sabe aquelas crises? Eu me formei em direito também, e eu nunca fui um péssimo aluno, mas também não era o melhor. Mas aí eu me dedicando à igreja e fui deixando o exame da ordem para depois. E aí passaram-se anos e anos, eu fiz uma prova, não passei, duas, não passei, três, não passei, quatro, não passei, cinco, não passei. Eu falei, como assim, Deus? Eu sou dizimista, sou quase um pastor já. Me ajuda aí, Deus. Aí Deus, eu te ajudo se você estudar. E eu fui estudar. Em 2013, no ano que eu conheci a Amanda, era um destravar eu conhecer a Amanda e passar na OAB. Eu consegui passar, graças a Deus. Mas você não pode parar no meio do processo. Tem lições preciosas para você aprender. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão os seus frutos. Eu sei que Deus está falando ao seu coração. E eu quero dizer, não pare agora. Alinhamento, mais unidade, mais perseverança, gera progresso e vitória. Quantas pessoas desistiram do ministério, da igreja, do casamento, estavam na última volta. Persevere um pouco mais. Alinhe o seu coração ao que Deus tem ministrado e falado através dos líderes desta casa. Permaneça em unidade com o corpo de Cristo, porque uma ovelha fora é facilmente abatida pelo lobo. E eu estou aqui para te dizer isso. Você pode estar mais perto do que você imagina de alcançar aquilo que Deus prometeu para você. Família Dai, os próximos meses e anos serão desafiadores, mas serão gratificantes. Vocês vão experimentar isso. No ano de 2016, nós estávamos em um momento parecido com o de vocês. Meu pai estava indo conversar com a imobiliária que tomava conta do local onde nós tínhamos a nossa igreja. E aquele proprietário, ele tinha mais outros dois sócios, então todo o problema ele jogava para os outros dois sócios que não estavam na reunião. Ele disse assim, olha, os dois sócios disseram que precisa aumentar o valor do aluguel. E vai dobrar. E naquele momento, meu pai volta para casa desesperado. O que nós vamos fazer? Nós não temos condições. Dobrar? Nós estamos no meio de uma reforma, nós estamos no meio de um processo. Acabamos de adquirir todo esse equipamento de iluminação. E aí meu pai começa a procurar alguns locais. E Deus leva para um, leva para outro, ele vai em um, vai em outro e nada. E eu estava estudando lá no CFNI nessa época, e conversava, e aí pai? Nada, filho. E aí mãe? Nada, filho. Não sei o que nós vamos fazer, como o pastor Rodrigo falou, se for preciso a gente vai para a rua e faz o culto lá. Mas imagina toda uma estrutura montada, e você, eu vou levar essas pessoas, esse povo, esse rebanho para onde? A responsabilidade é minha. E aí um dia ele estava com um corretor da igreja, e o corretor passou, ah, pastor, tem esse local aqui, mas esse local não, esse local está abandonado, vamos seguir em frente. Ele, não, para, volta, volta. Em fevereiro de 2016, meu pai entra nesse lugar, e Deus fala, é aqui. Mas aí o valor, e era menor do que esse, mas já era algo absurdo para nós, 4,5 milhões, sem dinheiro em caixa. Mas não é o dinheiro que leva você à terra prometida. Quem Deus é quem prometeu. E aí passam Conversas, reuniões. Até que em dezembro de 2016, estávamos fazendo a primeira reunião na terra prometida que hoje chamamos de Hebron. E eu sei que Deus tem um Hebron para vocês também. Deus tem um Hebron para esta casa. Deus tem uma nova casa para vocês. Deus tem uma nova casa. Deus tem um Hebron para você conquistar também. E os milagres foram na igreja, onde nós fomos para um local. Nós estávamos em um local de 2.000 metros quadrados. E Deus nos levou para um local hoje, quase 20.000 metros quadrados. Deus usa os de fora para nos empurrar e nos direcionar para aquilo que Ele quer nos levar. Aquilo que você acha que é para destruir, na verdade é algo para te empurrando. Sai da sua zona de conforto, porque eu tenho um novo nível, eu tenho um novo lugar para te levar. Você vai chegar onde eu quero que você esteja. Persevere, mas em alinhamento e unidade. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero ler esses últimos versos com você de pé agora. Porque eu creio que vocês vão viver isso mês a mês. No sétimo dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade como haviam feito antes. De novo, o que fizemos ontem. Mas é um alinhamento na rotina e no processo. É a unidade. Se Deus falou com o meu pastor, eu estou junto. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem! Gritem, porque o Senhor lhes entregou a cidade. Não foram as voltas, o Senhor lhes entregou a cidade. O povo alinhado, unido, Deus entregou a cidade. E verso 20, quando soaram as trombetas, o povo gritou com toda a força, ao som das trombetas e de um forte grito, o muro caiu. Será que você pode levantar as suas mãos e dar um glória a Deus bem alto agora, querido? Eu quero declarar que esses muros vão cair na hora certa e no tempo certo. Não vai se perder ninguém. A sua casa será preservada. Deus vai te dar força no meio do processo. O muro vai cair. O alinhamento, unidade e perseverança vai gerar um progresso e a vitória para você e para sua casa. Que no seu ministério você experimente isso. Que no seu pequeno grupo você experimente isso. Que toda a Dá experimente isso. Pastor Rodrigo, pastora Tati, todos os pastores, líderes dessa igreja. O muro vai cair. Deus está dando um novo tempo. Deus está levando. O Senhor lhes entregou a cidade. Fecha os teus olhos, Pai. Fortalece o cansado. Dá vigor, Pai. Que cada líder, coordenador, supervisor, voluntário, esteja alinhado à visão que o Senhor tem dado a Adai. Marchando em unidade. Mesmo quando não consegue compreender. Mesmo quando aparentemente o progresso não esteja evidente. Mas que todos perseverem. Perseverem, e eles consigam chegar, conquistar a cidade, conquistar a casa, sonharem, se levantarem e construírem. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte, glorifique o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.